101,7 Fortaleza.
Estamos chegando, minha gente. Boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Futebolês desta sexta-feira. Espero que você tenha uma sexta-feira muito legal, muito boa. Você que está largando o trabalho agora, simbora, chegou a hora do Futebolês. A gente atualiza tudo, fala sobre o empate do Fortaleza ontem lá na Paraíba, em João Pessoa. E, claro, destaca as semifinais do Cearense que começam neste fim de semana. Jogos de ida. A partir de agora, tudo aqui com o Futebolês.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil. É Chevrolet. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em @ Sanalto Chevrolet.
5:02. Hoje, dia 8 de março de 2024, Dia Internacional da Mulher, então um programa dedicado mais do que nunca à nossa audiência feminina, às mulheres que precisam ainda encontrar espaço, incentivo, referência para continuarem quebrando tabus, quebrando regras e encontrando os espaços que são delas mesmo nesse ambiente tão masculino, nesse ambiente tão preconceituoso que é o ambiente do futebol. Então, dedicado esse Futebolês a todas as mulheres, sobretudo aquelas que estão acompanhando aqui o Futebolês junto com a gente, tá? Fortaleza fica no empate contra o Botafogo pela Copa do Nordeste, permanece na segunda colocação do Grupo B e agora pensa no estadual. E tem também convocação de Kevin. Manda tudo, Anderson, pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, Lucien, boa tarde a todos. Isso, empate por 1-1 na Paraíba, tudo igual em João Pessoa. Leão na segunda posição com 8 pontos. E agora pensa no Maracanã, domingo na Arena Castelão, primeiro jogo da decisão da semifinal. E, de contrapartida, hoje, Kevin Andrade, sua jovem joia de apenas 18 anos, convocado pela seleção venezuelana. Pela primeira vez, um jogador que atua no futebol cearense é convocado para uma seleção principal. São dois amistosos, dias 21 e 24, contra a Itália e Guatemala.
Destaque do Ceará, que amanhã encara o Ferroviário, jogo de ida das semifinais do Campeonato Estadual. Boa tarde para você, Danilão.
Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que se liga e faz conosco o Futebolês. E o Ceará tem a saída de um Matheus e a volta de outro. Matheus Bahia, que não pôde enfrentar seu ex-clube na Copa do Nordeste, está disponível e deve reassumir a lateral esquerda. Matheus Felipe, que foi expulso contra o Fortaleza, cumpre a suspensão automática e não enfrenta o Ferroviário amanhã.
Para o atacante Vitinho do Ferroviário, o primeiro jogo da semifinal é muito, mas muito importante. Vitinho sabe que pode passar por aí a classificação do Ferroviário para a grande decisão. Fala, Vitinho!
A semana foi muito boa, muito produtiva. Acertamos ali os pontos que eles vêm falando com a gente. E estamos preparados para essa partida de amanhã. Muito pensamento positivo e buscar a vitória amanhã no jogo. É muito importante esse primeiro jogo em casa, no campo que a gente já está acostumado a jogar. Buscar a vitória para chegar lá no Castelão com um resultado positivo.
O holandês Max Verstappen larga na pole do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Ao seu lado na primeira fila está Charles Leclerc, da Ferrari. A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 acontece amanhã com largada às 14h. E, claro, transmissão aqui da Band News FM.
Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
Hoje, sexta-feira, aquele programa mais leve. Eu sempre prometo isso, né? Prometo colocar mais as mensagens dos ouvintes. Afinal das contas, eu acabo falhando muitas vezes. Mas enfim, prometo que hoje teremos um programa ainda mais leve. Afinal de contas, nós temos muitos motivos, né? O Dia Internacional da Mulher é hoje, então faça a sua homenagem à sua mulher, seja sua mãe, sua irmã, a sua namorada, a sua esposa, enfim, é uma grande referência feminina. Eu sou de uma família matriarca, lá em casa só tem mulher. É impressionante como minha vida, eu tenho como grandes referências. Primeiro minha avó, depois minha mãe, são as primeiras referências que a gente tem, né? Mas tem uma esposa incrível também, tenho filhas. Inclusive, o nosso animal de estimação também é uma cadelinha. É a querida Minnie. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem?
Tudo ótimo, José. Felicitar todas as mulheres que estão acompanhando também o Futebolês. É uma data que é sempre bom lembrar que existe todo um simbolismo por luta de espaço. Surgiu por conta de uma greve por salários, condições de trabalho mais justas, mais dignas. É uma briga que existe entre as mulheres até hoje, em todas as áreas possíveis e imaginadas. E vamos que vamos, porque é final de semana com o semifinal do estadual, a gente esperando grandes jogos, o que a gente sabe, um Ceará e Ferroviário. E eu sempre citei isso aqui, na hora que o Ferroviário confirmou a sua vaga diante do Iguatu, a reconstrução de um clube, muitas vezes, a gente passa despercebido. O Ferroviário está indo para a quinta semifinal seguida de Campeonato Cearense. Então, mesmo tendo um rebaixamento para a Série D no meio desse caminho, a gente sabe das dificuldades, como é manter competitivo um clube que tem raízes históricas, que é a terceira força do futebol cearense, mas que não conta muitas vezes com o aporte que outros podem ter de prefeituras ou de multi-empresários e coisa do tipo. O Ferroviário não tem seus investidores, é claro que ele tem, mas é muito importante, é muito bom para o futebol cearense o Ferroviário competitivo, mas dito isso, é óbvio que o Ceará é favorito, mas tem jogo, tem uma disputa. E do outro lado, você tem um Fortaleza buscando um hexacampeonato. Fortaleza disputou todas as finais de campeonato cearense de 2018 para cá. A última vez que ficou de fora de uma final estadual foi justamente perdendo para o Ferroviário, em 2017. De lá para cá esteve em todas as decisões e é mais ainda favorito diante de um Maracanã, que por sua vez já fez história pela primeira vez chegando entre os quatro primeiros do campeonato cearense, está garantido na Série D do ano que vem, mas vai tentar ser o grande franco atirador dentre esses quatro que remanesceram no campeonato estadual.
Bom, é isso. A galera já está participando aqui. Por exemplo, o Leandro Nilson. Gostaria que a gente mandasse um alô e um abraço para o Daniel Silva, vulgo Peludinho.
Meu Deus.
Fica até com medo de entender porquê do apelido. Ele diz que é muito fã da gente e que me chama de Jussa. Assim que entra no carro, já fala: coloca aí no Jussa. Então, Peludinho.
Peludinho, me lembrei do...
Um beijo pra você. Polidinho. Um beijo pra você, Peludinho, que é o Daniel Silva. Não sei se o Daniel não gosta desse apelido, mas tá... foi o Leandro que mandou, tá? Tem outra mensagem aqui também. Daqui a pouco a gente lê a mensagem do José Luiz Fontinelli, que mandou a mensagem aqui sobre as contratações do Fortaleza. Eduardo Azevedo, boa tarde, José. Bom trabalho. Sugestão do Dia Internacional da Mulher. Poderia priorizar as mensagens das mulheres no programa de hoje. Eu sempre priorizo, para vocês terem ideia, quando tem uma mulher, eu coloco. E por quê? Porque eu acho que nós precisamos ter referência. E como ainda em 2024, e talvez isso perdure por muito tempo, nós fazemos parte de uma geração que está sendo, em alguns aspectos, se desconstruindo. Mas eu priorizo muito as meninas, as mulheres, para que outras também se sintam à vontade de participar. A gente até brinca aqui que algumas companheiras, né, dos nossos ouvintes, sejam mulheres ou namoradas, são meio que, entre aspas, obrigadas a ouvir o Futebolês. Poderiam estar ouvindo uma boa música, colocar lá no Spotify, assim, as opções hoje são inúmeras, né? Rádios que tocam música e tal. A gente até brinca com relação a isso, mas muitas meninas, muitas mulheres acompanham a gente porque gostam, né, do nosso trabalho ou porque se interessam pelo futebol. Nós ali estamos na geração que nasceu em 1980, mais ou menos, e muito da nossa geração foi para o estádio e as meninas iam para o estádio acompanhadas sempre. Hoje em dia isso mudou completamente. Há um público cativo, há um público exigente, há um público fiel ali de meninas e de mulheres que gostam de futebol. E muitas delas acompanham aqui o Futebolês. Por isso que eu tenho carinho muito especial por essa audiência, tá? Curioso aqui na TV, o nosso maior público é feminino. Mais do que homens acompanham o Futebolês da TV. Jussa, vamos lá, para mais uma aqui. Começou o programa dando um beijo no Peludinho. É, o Peludinho disse que gosta de mim, então vamos embora. Eu e Peludinho. Boa tarde, feliz por torcer para um time que valoriza as mulheres e incentiva seu respectivo time profissional. É a Cris que mandou essa mensagem para a gente. Um beijo para a Cris. Qual será a afronta às torcedoras do Ceará que o presidente reservou para comemorar a data do dia de hoje? O Ceará foi bem discreto em relação a isso, né? É, não porque não queira parabenizar as mulheres, não é por isso.
Sim.
É porque recentemente houve a descontinuidade do time profissional e isso pegou muito mal. Então, o Ceará preferiu, nesse primeiro momento, não que ele não tenha feito, ele até fez algumas ações, inclusive Mancini, né?
Entregando
flores, assim, para as funcionárias. E, obviamente, que o Ceará está nesse instante assim, pisando muito devagar nesse terreno que é espinhoso e obviamente que o time foi errado, a gente já até explicou aqui, é uma necessidade que a CBF tinha que dar resposta imediata para a CBF e isso acabou vindo em público dias depois que o Ceará fez e lançou uma promoção, e aí convenhamos, muito interessante, para o Dia das Mulheres no jogo contra a equipe do Bahia. Rebeca Jordão, é verdade, comecei ouvindo o programa por conta do meu esposo e agora adoro quando estamos voltando para casa, ouvindo vocês. Muito obrigado, viu, Rebeca, o nome da minha irmã. Obrigado, viu, Becas. Itapipoca está acompanhando a gente. Não, Jussa, boa tarde. Fala da Série B do Cearense, o Icasa está voando. Times bem tradicionais na Série B. A gente vai falar sim. Bom, nesse primeiro momento, a gente vai primeiro fazer o seguinte. Como a gente torna um programa de uma hora um extrato do que aconteceu durante o dia, a gente vai falar primeiro sobre a convocação de Kevin, que era só uma questão de oficializar mesmo, exato, né? Porque a gente já falava sobre isso há algum tempo. E aí a gente já falava do ineditismo da convocação do Kevin, né? Nunca um jogador que estava atuando no futebol cearense, foi chamado para nenhuma seleção, e aí quando a gente fala isso, seleção
principal,
né? O Tinga foi medalha de bronze do Pan-Americano 2015, era uma seleção ali olímpica, né? Não, mas não era a seleção principal. Kevin quebra esse... faz história, né, Caio? Quebra esse tabu do futebol cearense, de uma maneira geral.
Faz, né? E aí, mérito da captação do Fortaleza, de um menino de ainda com menos de 18 anos, porque ele já estava no Fortaleza há mais tempo, encontrou no Laguaire, ele já era muito, muito visado em muitos cantos, foi destaque da seleção sub-20 da Venezuela no torneio de Toulon, que já foi um dos torneios de base mais importantes do mundo. Hoje ele não tem mais esse status, mas até ali meados dos anos 90 ainda era um torneio muito forte, as equipes levavam seus principais times sub-20. Mas, por exemplo, não faz muito tempo, o Endrick foi sensação no torneio de Toulon, acho que há 2 anos atrás, e o Brasil até ganhou, acho, uma final contra a Argentina. E para vocês terem uma ideia de como é um torneio muito observado, principalmente por captadores do mundo inteiro. Então o Fortaleza conseguiu essa captação antes, no mercado que é incipiente, que é o mercado do futebol venezuelano. São poucos venezuelanos jogando no Brasil, no modo geral. É relativamente raro você ter essa percepção. E é um passo, né? É claro. De
destaque mesmo, só... Destaque mesmo.
No Brasil, hoje é o Kevin.
Não. Tem o do...
Tem o menino, o Soteldo.
Soteldo, que tá machucado,
que
né?
É um jogador, talvez, da geração mais talentosa que a Venezuela fez. Um time que chegou à final de Copa de Mundial Sub-20. Que já rodou bastante, já foi, voltou pro Santos. Já teve no futebol do México e tudo. Que é talentosíssimo, né? Pode não ser muito regular. É claro que se fosse de um país de uma seleção mais competitiva, dificilmente...
Savarino também.
Exatamente, está agora do Botafogo.
Obrigado, ô
querido. A Venezuela hoje vive seu melhor momento.
Elson.
Vive seu melhor momento. Já teve...
Otero também.
O Otero e outro.
Tudo já bem. Teve,
e outro
a galera está lembrando da gente aqui.
E teve outro momento, o Arango, que jogou anos no Mallorca da Espanha e no Borussia Mönchengladbach da Alemanha.
Não, mas a gente está falando aqui,
casos.
Né?
É claro que se a Venezuela fosse uma seleção mais competitiva, com maiores opções, talvez o Kevin não fosse ser convocado para a seleção principal agora, se ele fosse uruguaio. Mas o fato é que isso para mim aumenta mais ainda o mérito de pinçar um cara que estava lá no La Guaira, aos 17 anos. O Fortaleza já amarrou, né? Não ficou esperando, já comprou 50% dos direitos do Kevin, que se for convocado à Copa América, certamente vai aumentar automaticamente seu valor de mercado. Perdão. E imagina aí, José, esse menino estreia num amistoso logo contra a Itália.
É, exatamente.
O simbolismo disso seria muito bacana.
Deixa eu mandar um beijo aqui pra Bruna. Bruna mandou uma mensagem pra gente. Bruna, feliz dia das mulheres pra você também, tá? Bruna Teixeira.
Teve técnico no Brasil, né?
Oi?
Teve técnico venezuelano no Brasil. Rafael Dudamel, que foi técnico do Atlético Mineiro.
José, passei a acompanhar o programa recentemente, fico feliz de ver a representatividade do público feminino, mas é verdade, viu? Manda um beijo pro meu love, claro. É o... Ah, o Moreco. Como é o nome dele, ô Bruna? Não sei quem é, não. Ele sabe... Ah, ih, Bruno não quer falar. Tudo bem, Bruna. Bruna Teixeira tá mandando um beijo pro Moreco. Tá bom, então.
O Moreco deve saber que ele é o Moreco.
Ele é o Moreco, né? Ele é o Moreco. Ah, Pedro Augusto mandou mensagem pra gente aqui. Ah, Davi Sampaio também. Ah, Davi tá pedindo pra eu lembrar aqui pra galera seguir aí a Logandai Alvinegra, que é um canal dedicado à torcida do Ceará, que tem como convidado Sérgio Alves. Nada mais, nada menos do nosso querido que Sérgio Alves. Grande abraço pra Logandai Alvinegra, que é um canal no YouTube pra galera do Ceará. Feliz Dia das Mulheres, em especial as mulheres de Majorlândia. Olha só, Chiquinho, rapaz, Chiquinho de Majorlândia. Esqueci o nome da mãe do Chiquinho. E aliás, a família do Chiquinho, que tem de mulher também.
Ah, é?
É. Tia, é uma família enorme lá em Majorlândia, muito tradicional. Adailton, de Beberibe, tá com a gente. Manda alô para as minhas mulheres. A Juliana, que é a esposa, Helena e Manu, que são as filhas. Aí ele meteu um Vai Corinthians no final. Dona Olga, exatamente. Dona Olga é torcedora do Botafogo, né, Chiquinho? Tenho quase certeza que ela é torcedora do Botafogo. Tem bom gosto. Aí o filho é... Minha nossa, o filho é um desgosto pra família. Vamos nessa. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Hoje, Dia Internacional da Mulher. Tô dando aqui atenção às mensagens dedicadas a elas, tá? Anderson Azevedo, quer começar com uma mensagem dedicada às mulheres, Anderson?
Pode ser. Você sabe que não é muito meu forte.
Não, mas você é bom nisso. Você é bom nisso. Fala. As suas mulheres. Você tem mulheres incríveis. Dona Leila, que eu conheço bem.
É, né?
Que isso.
Um cheiro, Dona Leila.
Ei, coitado, mamãe tá lá.
Dando cheiro. Pode não.
Fazendo terapia, pelo amor de Deus. Fisioterapia todo dia. Minha velhinha tá quase um atleta, Anderson. Mas fala aí. Você tem também a Elô. Então tem muitas mulheres importantes na sua vida.
Tem a Lombardi.
Tem a Lombardi também, que você ainda não falou sobre ela.
É, né?
Deixa pra lá.
Eu não falei, mas falaram nela aí.
É, falaram?
Falaram.
Eu tô sabendo disso não.
Peraí que eu vou pegar aqui e voltar. Moreco.
É o Moreco, rapaz.
Você que é o Moreco?
É.
Vim, rapaz.
Precisamos dessa vinheta.
Não é possível.
Fresquinho, né?
Não é isso aqui não é possível, cara. Não.
Chama o VAR.
Eu não... Isso aqui não é possível, não. Danilo!
Você não tá acreditando, Jussi?
Não é possível.
Nunca WhatsApp... antes na história desse manda programa ficou tanto WhatsApp silêncio.
Eu vou mandar pro WhatsApp para você.
Precisa avaliar.
Tá bom. Agora deu. Gestão de qualidade,
é? Ei, Retro. Caramba. Anderson Azevedo.
Ah, mas o Anderson tem bom gosto.
É, mas eu vou te contar uma coisa. Eu não posso dizer o mesmo dela. Ela que não tem.
Ela que não tem.
Ela
o
que...
Anderson, você não tem dúvida, né?
Não, tá de para. Anderson Azevedo, você não é palmas. Olha, você não é
tapetins, mas merece palmas.
Mas merece palmas.
E era só pra mandar a mensagem Dia da Mulher.
É, exatamente. Então vamos embora, Anderson. Ô Kevin, convocado, Azevedo. Tem que mudar completamente de assunto. Que eu tô ainda em choque.
É, convocado.
Botar o nome dele lá,
isso
né, Anderson?
Isso aí já se sabia, né?
Ah, minha Nossa Senhora. Bom, vamos
falar. Mas sem brincadeira, sem brincadeira.
Manda.
Mulheres da minha vida, realmente, a Ilô, minha mãe, a Bruna que tá chegando. Não sei se vai ficar, mas que tá chegando, espero que fique.
Uhum.
Mas é o seguinte, hoje, pra mim, isso é uma data mais do que comercial, meramente comercial. Porque Dia da Mulher, todo dia a gente sabe disso. Elas que aturam a gente, elas que aguentam a gente, elas que são obrigadas a ouvir o que a gente fala todo dia, principalmente por conta dos maridos. É apenas uma data comercial, porque o dia de vocês é todo dia. Mas se hoje vocês puderem dar aquela ferrada, dei. Peça para comprar um jantar melhor, peça para ir no restaurante, peça aquela sandália cara que você sempre quis e ele trocou o olho para não ver e pagar. Se ele não der, você não dá. Pronto.
7.8.
Bela de uma bosta de mensagem essa tua, viu? Total. Fiquei sinceramente muito decepcionado com você. Pelo amor de Deus.
Eu disse que eu não sou bom disso.
Não tem nada de comercial. Existe um fator histórico no dia 8 de março.
Comercial até...
Dia dos namorados.
Dia dos namorados. Não é do Dia Internacional da Mulher. Tem
pelo amor de Deus.
Um histórico ali.
Mas tudo bem, vamos nessa. Eu também perdi a linha aqui. Nossa. Perdão, nação.
Fui moleque.
Mas Anderson Azevedo, e o jogo de... Vamos falar sobre o jogo que é melhor.
A gente nem falou do Kevin. Kevin é o jogo.
Não.
Você tá totalmente
encorteado. Kevin, Caio já falou.
Você tá parecendo aquele gato dentro da panela.
Não,
quando a gente bota a panela, bota o gato dentro
não,
da
senhor,
lapada. Quando solta, ele sai sem saber pra onde ir.
Já são 5h22. A gente falou de Kevin até agora. Falta falar das semifinais.
Na verdade, o Anderson disse. Ele foi convocado.
Foi, exatamente.
Caio, o nome dele lá.
Caio já falou sobre Kevin. Bora falar sobre o jogo ontem, que eu achei bem meia boca, viu?
Bem marinado, né?
Pelo amor de Deus. Fortaleza não queria nada com a vida e o Botafogo, coitado, não consegue.
Não, e o pior é que é assim, o torcedor cobra e cobra com razão. Cobra com razão porque pro orçamento que Fortaleza tem, pra estrutura que Fortaleza tem, eu acho que a folha salarial do Fortaleza, ela é 10 vezes superior à folha do Botafogo. E o que se espera do Fortaleza é pelo menos vontade de ganhar. Não é que o time não tenha tido vontade de ganhar, teve chances claras com o Pedro Rocha ontem, duas claríssimas, que se não fosse o Dalton, o Botafogo teria saído de campo com a derrota, mas é pouco. O Fortaleza, em termos de produção, nesse início de temporada, para mim, está devendo, está deixando a desejar. Não é que ele vá passar por cima de todo mundo, não. Mas eu acho que já estava na hora já do time ter engrenado, de já ter jogado aquilo que o torcedor se acostumou a ver no Campeonato Brasileiro. Não sei se essas mudanças, essas peças que estão entrando, mas o seu Luquinhas até agora... Pode ficar com bica aí, o seu Luceiro, quem quiser. Esse rapaz até agora não disse pra que veio dos Estados Unidos. Roda, não sai do canto. Vai dar um chute a gol. Manda a bola lá na baixa da égua. Então, assim, não encheu nada os olhos do torcedor do Fortaleza. Pode até jogar bola, mas até agora tá deixando a desejar. O empate, pra mim, não é um resultado ruim, mas era pra ter vencido esse time do Botafogo, que é fraco, vê agora o Bahia desgarrar com 12 pontos, abre 4 de vantagem, e aí vai ter um Clássico Rei na próxima rodada. Sendo que se ele perder no Clássico Rei, o que não é difícil, já que na Copa do Nordeste Fortaleza adora perder para o Ceará, o pessoal de trás encosta, ultrapassa e fica de novo naquele bololô. Aí lá vai, nas últimas 3 rodadas da competição, brigar para ganhar feito doido para se classificar, para não passar sufoco. Poderia estar numa situação bem mais tranquila. Mas o Fortaleza, pra mim, tá devendo ainda.
É isso aí. Eu também acho que o Fortaleza poderia estar jogando mais. Eu não tô falando nem de resultado. Não é resultado. Eu acho que é performance mesmo. O Fortaleza fez... Falando assim, contra adversário... Porque até agora o Fortaleza enfrentou adversários abaixo dele.
Na hierarquia do futebol brasileiro.
O Sport e o Ceará são os mais difíceis, que estão na Série B do Campeonato Brasileiro.
Ele não venceu nenhum dos dois.
E fazendo, o primeiro tempo contra o Ceará foi mal, Fortaleza.
O primeiro tempo contra o Sport foi também.
Também. A gente precisa...
O Ivan até corrige o time.
O Sport merecia um resultado melhor.
O primeiro tempo era para o Sport ter saído vencendo.
E ele faz um segundo tempo contra o Ceará muito bom. Numa outra situação.
Uma configuração de 10 contra 10.
10 contra 10, exatamente. E eu não vejo nenhum outro jogo assim consistente. Por exemplo, o Fortaleza enfrentou equipes muito frágeis do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste, e o Fortaleza não não massacrou em nenhum instante. Acho que Fortaleza tá. E hoje você falou na TV, eu disse, cara, Caio tem razão nesse aspecto. É um histórico, tem sido uma constante. Ano passado também foi algo muito parecido.
22, né? Também. A campanha vencedora da Copa do Nordeste 22, são poucos jogos que você vai puxar, o Fortaleza jogou muito. É claro que alguém vai dizer, o time estava envolvido, pensando em Libertadores, blá, 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 tal. Ano passado, a mesma coisa. Ano passado, por sinal, não chegou à final da Copa do Nordeste, perdeu a maioria dos clássicos que disputou, e a final do campeonato foi muito mais disputada e equilibrada do que muitos imaginavam que ia ser, porque você enfrentava um Ceará baqueado de um recém-rebaixamento. Uhum. Então, o que se convenciona chamar de primeiro semestre no Brasil, que é esse período de estaduais, porque primeiro semestre mesmo termina ao final de junho, né? Só que a gente trata por conta das competições que antecedem os campeonatos brasileiros. O Fortaleza, ano passado, não fez um embalou, não. O que não exime a responsabilidade de ser cobrado por um futebol melhor, tá? Eu apenas fiz o paralelo, porque todo mundo já associa logo, é a primeira coisa que o torcedor do Fortaleza fala comigo. Caio, se jogar desse jeito na Série A vai ter problema. O curioso é que não teve nos anos seguintes. O problema do Fortaleza em 22 foi grande na Série A, mas não porque levou em banho-maria, talvez, a primeira parte do ano. E olha que 22 ainda teve um contexto de um campeonato cearense que foi quase que protocolar para o Fortaleza. Uhum. Porque na hora que o Ceará é eliminado pelo Iguatu, vamos e convenhamos, acabou a disputa. O Ferroviário vinha num momento tão ruim que seria rebaixar a Série D naquele ano. Era até os dois poucos jogos que o Paulinho Kobayashi fez naquele momento. Depois o time todo, tudo foi pro espaço no Ferroviário. E o Calcaia foi histórico, foi sensacional. É massa ver o Calcaia chegar na final do Campeonato Cearense. Mas me desculpe, não foi adversário, era um sparring. O Fortaleza foi campeão daquela Copa do Nordeste fazendo dois jogos, bem nota 6 contra o Sport. Tanto o jogo da Arena de Pernambuco, do gol do Zé Welleson, que o Sport empata no final, quanto a vitória no Castelão, aqui não também foram grandes jogos.
Caiu um temporal também,
foi verdade. Foi um jogo, né, mas muito ali, nota 6, tal, individualmente era melhor. É bem verdade que os adversários, para equilibrar o jogo contra o Fortaleza, tinham que fazer grandes jogos, isso é verdade também. Então, o que pode acontecer, que não deveria, é existir uma acomodação. E aí você vai entrar em novas fases de campeonato agora, de mata-mata. E acomodação em mata-mata, muitas vezes, custa caro. Custa muito caro. Então, é o cuidado a se relevar. Mas eu não consigo fazer um diagnóstico do que vai ser a temporada do Fortaleza por ele não estar jogando o que se imaginava nessas primeiras fases de Copa do Nordeste e de Campeonato Cearense. Porém, não acho errado existir uma cobrança por um futebol melhor. Ninguém pode também dizer, por exemplo, que o time individualmente muita gente está devendo. O Anderson falou do Luquinhas, Jussiê, o Luquinhas tentou cavar um pênalti ontem.
É constrangedor.
Que vai da escala 10 Marinho piorado. Foi um negócio bizonho. Então, outros ainda também não foram encaixando. E olha que o jogo de ontem, eu ainda vou dar um pequeno desconto, porque o time saía de uma formação com a linha de 4 com o Brits de lateral, para ter depois o Pedro Augusto e Sacha, Pikachu de um lado, Kevin do outro, com o Pochettino mais à frente. Mas na real, o time quando atacava, e o Fortaleza teve muito mais posse de bola, muito mais presença no campo de ataque do que o Botafogo, era um 3-5-2 com o Kevin jogando de atacante perto do Pedro Rocha, que foi o escolhido para ser o centroavante. Para mim, não casou. Mesmo assim, o Fortaleza, se o Pedro Rocha tem um pouquinho mais de qualidade para finalizar, o Fortaleza chega o jogo no primeiro tempo.
É verdade, teve porque chance para isso.
Teve, né, chance para fazer 2-3-1 no primeiro tempo. O gol do Botafogo, na transmissão, o Anderson lembra bem, na hora que surgiu a falta, uma falta boba, infantil, desnecessária do Cardona, esse jogou mal, viu? Esse num jogo que o Fortaleza nem foi tão agredido, jogou mal. Uma falta boa, eu falei, cara, o jogo não tá acontecendo nada. Fortaleza fez 10 minutos ali que ele poderia ter aberto o placar antes dos 10 minutos, depois entrou num marasmo, num grande nada. Não se comete uma chance de você dar o adversário a chance de finalizar. Foi o que o Cardona fez, aí o Pipico faz um golaço, é basicamente golaço. O único toque da bola do Pipico no jogo. Mas é por isso que ele ainda tem mercado em times na Série C, ele tem passagem relevante no Santa Cruz. E certamente será o último Botafogo na sequência da temporada do time paraibano. Mas o empate veio logo imediato e acabou de novo o jogo, porque o Botafogo não tinha, como você falou. Ele até poderia querer, mas não tinha muito como agredir. E o Fortaleza, não gostei da ideia de você tirar do Kevin a capacidade de vir jogando mais de trás, de enxergar melhor o jogo. Acho que o garoto não encaixou naquele posicionamento, nem quando abriu do lado esquerdo, e muito menos quando tinha que surgir como segundo atacante. Então, também serve para ver algumas avaliações do que o Vojvoda pode pensar para frente. se torna até uma espécie de laboratório, pensando no resto da temporada.
Ó, tem um dado aqui, um levantamento. O duelo Fortaleza, nesse ano, contra times da B e da C, então divisões abaixo do Fortaleza, foram 5 confrontos, 5 duelos. Fortaleza não ganhou de ninguém.
Ele empatou com o Ferroviário, empatou com o Botafogo.
Ceará Sport.
Ganhou do River.
Não, River tá na D.
River tá na D. Tô falando de B e C. B e C. São 5 confrontos e nenhuma vitória do Fortaleza. Repito, além da... de uma questão assim de números, de resultados, eu acho que o Fortaleza, e o que mais talvez incomoda o torcedor... vamos lá.
É o torcedor, pela expectativa e pelo que o Fortaleza fez nos últimos anos, imagina que o Fortaleza vai chegar no estadual e na Copa do Nordeste e atropelar todo mundo, José.
Mas eu sei que não é atropelar, mas, por exemplo, tem uma dificuldade...
Ano passado, o discurso do torcedor reclamando do começo do Fortaleza era esse. Era, o time chegou na Libertadores de novo, tem que atropelar todo mundo. Não é assim que a banda toca.
Mas também já porque era...
Porque muitas vezes o time era pra estar jogando mais.
Não, discuto isso. Não discuto. Eu tô falando aqui... Não, normalmente não acontece isso. Às vezes, por um momento diferente de preparação física mesmo. Porque o Fortaleza se preparou pra, provavelmente para fazer uma temporada de 70 jogos.
Agora, se vacilar, se não levar a sério, você pode acabar caindo do cavalo. Fortaleza tem um jogo na próxima quarta-feira...
Difícil,
viu? E ele tem que levar muito a sério.
É um jogo complicado,
viu? É jogo único... Se for empate, é pênalti, certo? Não tem vantagem de nada. Contra um Retrô, que não se passar de fase é histórico, se não passar, ele volta para Recife numa boa, vai lá pro baita CT que os caras têm lá.
Exatamente.
Continua a preparação dele. A grande surpresa do Retrô nos últimos anos foi ainda não ter saído da Série D. Bateu 2 vezes final de campeonato pernambucano. É porque não tem o peso histórico de um Santa Cruz e Náutico, mas hoje talvez seja mais difícil enfrentar o Retrô do que enfrentar o Santa Cruz.
Não tem a menor dúvida. E Náutico também.
É.
O Sport certamente deve se preocupar mais com o Retrô do que com o Náutico. Claro, Náutico e Santa
clássico,
tem clássico, tem tudo, né? Tem clássico. Mas o
diferente.
Retrô mas, é complicado. Mas
falando...
Enfrenta mando de campo também, né? Jogando nos aflitos, jogando
isso, jogando no Arruda.
No Arruda, né? Mas o Retrô
é um time... Esse jogo de quarta-feira é jogo que, ó... Galera, tá levando aí na maciota, não dá pra levar não, tá? Entra... Talvez o melhor jogo do Fortaleza nesse momento, não sei se você vai concordar comigo, talvez tenha sido contra o Iguatu. Que o Fortaleza resolveu o jogo no primeiro tempo.
Mas o Iguatu, né, Caio?
A gente esperava que o Iguatu
fosse mais resistência. O Iguatu chegou lá, o Felvério foi lá e meteu 4-1 no Iguatu no agregado. Beleza, a gente criou uma
expectativa. Mas o mesmo Iguatu empatou de 0-0 com o Juventude. Cada jogo tem um contexto. Eu tô falando aqui, olhando só os jogos do Fortaleza, talvez o jogo que o Fortaleza entrou, eu vou ganhar isso aqui, foi lá resolver logo o jogo, foi contra o Iguatu.
A Uniateneu é uma instituição com nota máxima no MEC e oferta cursos de graduação técnicos e de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e EAD. O aluno tem disponível toda uma estrutura de laboratórios e um aparato tecnológico que garante uma formação de excelência. Além disso, todo um apoio e preparação para projetar e ter uma carreira de sucesso nas suas respectivas profissões.
Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
A gente vai pro intervalo. Após o intervalo, tem Ceará e Ferroviário aqui no Futebol. Só lembrar aqui do Diego Frazão. Só mandar os pêsames para a família Frazão, que perdeu o Anselmo Albuquerque Frazão. Fortaleza, inclusive, publicou lá no seu site uma nota de pesar. Fortaleza Esporte Clube recebe com o mais profundo pesar a notícia do falecimento do Anselmo Albuquerque Frazão, torcedor centenário e ilustre do Tricolor. Ele nasceu em 23, Caio, e fez do Fortaleza a sua grande paixão. Avô do querido...
Do Diego. Vamos falar assim, correspondente na Flórida, né?
Exatamente.
Um grande parceiro nosso.
Então, Diego, sinta-se abraçado, tá?
Um forte abraço pro Diego, que já trouxe rádio, né?
Cara, é fantástico.
Ajuda com pauta, enfim, é um dos amigos que a gente fez, né, ao longo desses anos de futebolês, né?
É verdade.
Gente que transcende até o momento da comunicação durante o programa da rádio, acaba criando uma relação nas redes sociais. O outro foi o Alisson Silva, mandou R$2. Qual dos dois times está numa pior fase nesse momento? Tô normalmente fazendo essa pergunta de quem está melhor, né?
Será o Fortaleza?
Será o Fortaleza, acredito que seja essa a pergunta. Eu acho até pelo contexto de Série B, né? O Ceará tem um peso carregando nas costas maior do que o do Fortaleza e talvez uma desconfiança maior por conta de uma temporada, pensando em Série B, muito ruim ano passado. Porque se você for pegar o recorte do Campeonato Estadual e Copa do Nordeste do Ceará ano passado, ninguém tem que falar nada.
É verdade.
O time foi vice-campeão estadual brigando literalmente até o último minuto.
Exato.
E foi campeão da Copa do Nordeste. Mas a Série B é que era o carro-chefe, né? E aí acabou que ele foi mal, não conseguiu ir longe. Acho que o Ceará ainda carrega esse peso. Se isso vai significar alguma coisa nessa reta final do Cearense, aí são outros 500.
Verdade. Roberta tá com a gente, Caio, sempre, né?
Sempre. Ministra da Fazenda.
Roberta Rocha, feliz Dia das Mulheres para você também, viu? Robertíssima. Roberta tá com a gente também. Cheiro para Roberta.
Meu pai mandou uma mensagem agora,
mandou?
Roberto, falando que o Frazão era amigo do meu avô Silveira, pai dele. Nunca se mudou da Gentilândia, que os mais antigos chamam o bairro do Benfica, e trabalhava no UFC.
Manuel Júnior, da Cidade 2000, passando primeiramente para parabenizar as mulheres do Brasil, em especial as do estado do Ceará, e também sugerir uma mulher como componente fixo do programa para embelezar. A ideia é genial, Manuel, mas não é somente para embelezar, né? Eu sei que tem muita gente feia aqui, mas eu entendo que você está brincando também. Mas nós temos a Flavinha e também a Bia, né? As duas integrantes aqui. As duas meninas do Futebolês. José, Saulo consegue ser inoperante pela ponta e jogando de novo, eu acho que é nove que ele quis falar. De novo, o Ceará precisa de contratação na bronca com o Saulo. Manda um beijo para minha esposa, Auricélia, e para a filha, Abigail. Tá mandado, pastor Roberto. Mais uma aqui. Pessoal, Copa do Nordeste é começo de temporada. Vojvoda tem que rodar o elenco. Ontem já entrou com certeza da segunda colocação. O nome disso é planejamento. Temos que nos acostumar com isso. Mas, Fernando, não custa nada vencer o jogo também, né? Ah, deixa eu ver quem tá mais aqui.
Ontem eu acho que ele realmente pensou como é que funcionava essa saída com três jogadores, sendo os três zagueiros de origem, o Kusevich jogando por dentro. É, aproveitou a ausência que ele ia usar o Brits, já que não vai ter o Brits no estadual, economizou o Tinga ali, mas nem montou o time na linha de quatro. Acho que também quis testar o posicionamento diferente do Kevin, saindo da ponta esquerda, que já não é a posição que ele costuma atuar, para jogar mais próximo com o atacante. Se faz laboratório desses jogos, mas poderia ter rendido mais. A questão também é que, como se olha muito o resultado, se o Pedro Rocha faz as duas chances que ele perde, claro, no primeiro tempo, podia ser 3-1 e o papo hoje fosse outro.
José, talvez não. Eu acho que
você é falado da história da vitória protocolar. Tá se levando muito mais como se fosse, por exemplo, o jogo contra o América de Natal, que o Fortaleza realmente foi muito mal.
É, vence com a ajuda da arbitragem. Exato, aquele falar a verdade, jogo,
por
né?
exemplo, foi terrível.
José, manda um alô pra mim, claro, e pro meu filho. Sou o Álvaro e ele é o Gustavo. Os dois estão pedalando agora, mas acompanhando o Futebolês. Não dá pra querer ganhar com dois volantes caçamba. E só manda para trás. É o Pedro Augusto e o Sacha.
O Sacha ontem apareceu para finalizar.
Pisou muito na área, vezes, né?
Ele perde um rebote, ele quase faz um gol que foi na jogada mais bonita do jogo. Eu acho que falta cacuete mesmo, de maior qualidade, para quando tá naquele posicionamento ele chegar mais de forma mais decisiva.
Há mais de 20 anos no mercado de bebidas e alimentos, a Opção Distribuidora, que é referência em vinhos no Ceará, traz diretamente do Chile os vinhos Cosecha Tarapacá, um vinho jovem, frutado e que expressa o caráter natural de cada variedade. Peça agora mesmo, experimente 3261-3030, 3261-3030, no Dia Internacional das Mulheres, pode ser uma boa pedida, 3261-3030, Cosecha Tarapacá e Opção Distribuidora, o excelente trabalho nunca envelhece. Bora falar sobre campeonato estadual, Caio, Danilo, Anderson e amigos?
Andiamo.
Vamos, bora. Vamos.
Vamos.
Amanhã nós teremos clássico, Ceará e Ferroviário. Ah, o Ferroviário parece... O Ferroviário está escondendo o jogo, né? Mas parece que tem muitos problemas para esse jogo contra o Ceará. Jogadores importantes no DM tentando se recuperar a tempo do jogo. O Ferroviário sabe que o Ceará é o favorito e tal... Me reconhece mesmo, imagino eu, a torcida do Ferroviário, só que o Ferroviário está em ascensão, o Ferroviário está em crescimento. Técnico chegou, a gente não dava muita atenção
ao Cupertino.
Cupertino. Mas ele tem feito trabalhos interessantes. Se classificou na Copa do Brasil,
no Campeonato Estadual. O que a gente espera do Ferroviário
ele já tá fazendo.
Lá, né? Ele já fez. A Copa do Brasil ele passou da primeira fase como melhor ranqueado. Depois a gente vai ver o que, é que vai ser a sequência do Ferroviário. Vai pegar um Sampaio Corrêa, um outro contexto. É diferente de pegar o Maranhão na competição. Mas se classificou no duelo que todo mundo cavava, que era o mais equilibrado, de medição de forças ali. E ele passou batido pelo Iguatu, cai entre nós. E não dá nem pra falar, o Iguatu jogou na quarta-feira contra...
O Ferroviário teve
viagem. Jogou no meio de semana e teve uma viagem, pra jogar contra o Maranhão. Então, é interessante ver nesse aspecto. E agora, eu acho que pro Ferroviário a melhor coisa do mundo é jogar a responsabilidade pro lado do Ceará. Porque agora, o que é o mínimo que se espera do Ferroviário, ele já fez. Eu acho que essa que é a verdade. A grande decepção foi o começo do ano ainda, com o Matheus Costa, que o time não conseguiu passar para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Agora, se os desfalques que podem estar acontecendo não irem, é uma pena. É uma pena porque o Ferroviário perderia peças até de poder de definição na frente. E é necessário que o Ferroviário contra o Ceará tenha... quase aquele grau de aproveitamento que ele teve contra o Fortaleza, que na primeira chance ele fez o gol e por muito pouco não fez outro naquele 1-1 da primeira fase.
Eu imagino que o Ceará encare o jogo, não somente pelo momento, né, pelo instante, Danilo, mas pelo adversário também, né?
Sim, o adversário ele sabe que é uma equipe difícil, uma equipe que está fazendo uma boa temporada e que, queira ou não, é um clássico. Então, sempre um jogo muito difícil. Além disso, vale a passagem para a final do campeonato. E o Ceará quer muito, mais uma vez, chegar à final, decidir ter a possibilidade de ser campeão cearense. Então, todas essas coisas elas estão na balança, além do que o time precisa de uma reabilitação, já que foram 5 jogos em sequência sem vitória, combinando com a derrota diante do Bahia. Então tem a questão da responsabilidade, e aí eu acho que é nesse momento que você começa a entender de que material esses atletas, esse elenco, esse time que o Ceará fez é, se eles realmente são um material para jogos importantes, jogos decisivos. Não é uma final de campeonato, mas vale passagem para a final. Então a gente vai começar a entender como é que esses atletas reagem em um momento como esse.
É isso aí, o Ceará que tem uma sequência, que já começou uma sequência difícil contra a Bahia, depois tem os 2 jogos contra o Ferroviário, após tem só Clássico Rei pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza. É uma sequência bem difícil, como o Danilo falou, como a gente vai entender qual é o real valor desse elenco do Ceará. Serão bons testes, hein?
Serão bons testes, são aqueles jogos que desgastam. A gente falou aqui recentemente, ontem, sobre o suporte e confiança que a diretoria do Ceará tem com o Mancini, mas primeiro o próprio Ceará colocou o campeonato estadual com uma importância muito grande. Então, se no passado o Ferroviário tiver muita dificuldade, já vem em peso. E Clássico Rei, meu amigo, sempre mexe com a balança. Sempre, sempre. Desgasta um pouquinho, dá confiança. Ano passado, para mim, foi um exemplo disso. O time do Mourinho, na época, não tinha emplacado. Tinha conseguido uma vitória ali. Vinha até uma vitória interessante sobre o Sampaio Corrêa, nada especial. Aquele time pegou no breu para fazer campeão da Copa do Nordeste e fazer o estadual que fez, de brigar pelo título da última rodada, quando ele ganha o Clássico no PV. Que nem foi um super jogo do Ceará, não, mas era ganhar. Era ganhar do Fortaleza. Era dar uma confiança num time que tinha acabado de ser rebaixado da Série B. E aquilo aconteceu. Então, é daqueles pontos-chave de uma temporada. Às vezes nem decide nada. Mas uma sequência negativa, uma sequência positiva em momentos como esse, muitas vezes ditam o que é que vai acontecer na frente.
A gente faz mais uma pausa por aqui, não sai daí, intervalo é rápido, a gente volta já já. Segurança, tudo tem 5 anos de garantia. Aproveita, segue Romaz no Instagram, @romazoficial, lá eles também informam todas as promoções, lançamentos de novas linhas. Vai lá, @romazoficial lá no Instagram para você não perder nada. Na hora que você for comprar tomadas ou interruptores, você pede Romaz. E no outro jogo, Caio? Outro jogo é o Fortaleza Franco, né? Destacado favoritismo, né? PV, Fortaleza e Maracanã,
não, né? Que o Ceará se sinta visitante no PV, mas o Ferroviário se sente em casa no PV. Então você já começa daí uma pequena diferença. O Ferroviário mandou todos os jogos dele no campeonato no PV. O torcedor do Ferroviário costuma ir ao PV e tudo. Não existe mando de campo pro Maracanã. dois jogos na Arena Castelão, onde o Fortaleza atua, onde o Fortaleza é acostumado. Some isso. A diferença técnica dos dois times é grande. O Fortaleza é muito mais time do que o Maracanã. Para muitos, até o Maracanã é uma surpresa porque eliminou um Floresta que em nenhum momento emplacou no campeonato, apesar do Romarinho ser um dos artilheiros da competição, mas é um time de Série C de Campeonato Brasileiro. Então tem ali um cartel, vai, para você enfrentar. Então é muito diferente a discrepância, é um favoritismo muito, muito grande. É daquelas, sem brincadeira, se o Maracanã passar do Fortaleza, é daquelas zebras históricas do Campeonato Cearense, se isso acontecer. Devido a todo esse contexto. Então, é claro que o Fortaleza tem que levar a sério. O discurso do Vojvoda ontem, pós-coletivo contra o Botafogo, era muito claro. A escalação do Fortaleza ontem dita muito a importância do que é o jogo de domingo. Mas é, se acontecer um revés ao longo de dois jogos, então, porque você pode perder um. Perder um é do jogo, é do futebol, um vacilo, um erro individual, pode acontecer.
Pode acontecer,
dois pode acontecer jogos porque é futebol é um esporte criado pelo capeta. Um vacilo, um erro, você é muito melhor e depois o goleiro adversário faz um super jogo, a coisa não anda, e aí você vê um trabalho perder para um time pior. E é por essas e outras que a gente ama esse troço chamado futebol, ele não é previsível. Mas é muito difícil acreditar que em dois jogos, na Arena Castelão, com a diferença entre os dois times, que o Fortaleza não esteja na final do Cearense.
E o Fortaleza deve usar pelo menos um time mais titular do que atuou ontem contra o Botafogo, ou não, Anderson?
É para ser todo titular. Pelo menos naquilo que o Fortaleza projeta em relação ao hexacampeonato, o Vojvoda deve utilizar força máxima. Até porque, se possível for, fazer um resultado neste primeiro jogo para administrar no segundo. Porque aí no segundo jogo já vai ser pós-clássico rei da Copa do Nordeste, já está na reta final, faltando dois jogos para terminar essa fase de grupos da Copa do Nordeste, aí ninguém sabe como é que vai estar a situação do Fortaleza dependendo dos outros resultados. Então, quanto antes ele puder garantir vaga na final, ele vai fazer. Claro que para esse jogo, lembrando, não conta com Pikachu e Brits, que foram expulsos no Clássico Rei.
Me ajudem a lembrar, o Fortaleza e o Ceará, eles se enfrentam no dia 20 de março, né? 20 de março é passando a quarta-feira que vem, a outra quarta-feira. Isso. É no meio das semifinais? É, né?
Não, é antes das finais.
Não, semifinais.
Depois das semifinais.
É, então o Anderson está equivocado. Então o Fortaleza faz assim. O Fortaleza enfrenta a equipe...
É Maracanã, Retrô, Maracanã, isso, Ceará, isso, e depois mais dois jogos do Copa do Nordeste. Perfeito,
então... É que ainda tem o jogo do Retrô. O jogo do Retrô.
Então assim, Fortaleza, quarta-feira agora, enfrenta o Retrô, aí joga...
Maracanã de novo,
Maracanã, Ceará
e aí dois jogos de Copa do Nordeste. Para depois ter, entre o final de março e o começo de abril, os dois jogos da final do Ceará. Deixa eu falar aqui do Superchat rapidinho, Jussi.
Manda, vai lá.
Wagner Souza, R$5. Parabéns para todas as mulheres. Parabéns à Flavinha da TV, já que não tenho como mandar o Superchat na TV. PS, Saulo Mineiro não dá. Ele fez todo o agradecimento, a homenagem e deixou a corneta.
É engraçado, né, cara? Quando o Saulo Mineiro veio pro Ceará, a torcida do Ceará tinha um carinho incrível pro Saulo. Tudo se resume a desempenho, né? Por mais que o cara seja... Ele é muito carismático, né?
Carisma não faz gol.
É, exatamente. Tudo se resume ao que acontece dentro de campo. O torcedor tem assim, uma exigência muito grande. E o Saulo Mineiro, convenhamos, tem uma fase... Não,
tá um negócio terrível.
Terrível. Terrível, né, Danilão?
Não está bem, perdendo gols. E isso, a torcida espera do atacante, não só do centroavante, mas do atacante, gols, né? Então, a perda de gols acaba fazendo com que isso aconteça. Por outro lado, a gente conhece muito bem fase e torcedor. Se a fase muda, o torcedor muda junto com ela.
Perfeito. É exatamente isso. Mais uma pausa por aqui. Prometo que a gente volta já.
Ou não.
Jangadeiro, Band News FM.
Programa de rádio precisa ter diversidade. Um ambiente feito só por homens está fora da lógica atual. Também concordo. Rosenblum. Deixa eu ver o nome dele aqui. Acho que é isso. Talvez eu tenha pronunciado de forma incorreta. Amigos, o Ferroviário é um real motivo para o Ceará se preocupar nas semifinais? Muito mais em relação ao Fortaleza, né? Se você fizer um comparativo. Manda um alô pro Mamor. Mamor, a minha gata. Ah, é brincadeira.
Ah, não. Você caiu.
Vixe, Maria. É, enfim. Tauan. Então, quem é que mandou isso aqui para mim?
Tá perguntando do...
Aqui, já vai bloquear. A frescar com o cão. Tauan Lara, já está disponível para o próximo jogo?
Não. Obrigado. No Cearense, não.
Ok. Estou celebrando a convocação do Kervin. É uma pérola. Mas a seleção Vinho Tinto tem jogadores do próprio Criciúma e Walz Ed. Mas vale pelo fator histórico. Bela lembrança, Henrique. Boa tarde. Sobre as declarações do gestor do Botafogo, um louco. Enquanto ele não provar...
E eu te falar uma coisa, o STJD deveria fazer agora a intimação.
Mas já fez.
Ele tem que apresentar, cara. É,
ele já fez. Um cheiro pra você, Caio.
Valeu e até amanhã, né, meu querido?
Até amanhã. Amanhã estaremos juntos, Danilão.
Se Deus quiser, sim, estaremos juntos para essa transmissão dessa primeira semifinal. Tá todo mundo de olho, né? Porque é a semifinal que realmente tem, assim, times mais próximos tecnicamente.
Cheiro pra você, Anderson. Até domingo.
Outro, até domingo, se Deus quiser.
Tchau, gente. Grande abraço a todos. Mais uma vez, o programa dedicado às mulheres. Tchau.
Você ouviu?
Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolê.